senador Eduardo Braga, senadora...
Paulo, ministro, olha só, o senhor falou aí dessas coisas todas. Ontem parece que o Ministério tomou também outra decisão em relação ao anel de fibra ótica.
Vamos falar isso.
Pronto, que acho que é importante isso, que pega a América do Sul, acho que responde, de certa forma, sobejamente bem aí a essas relações ou complemento dessa deficiência que é a infraestrutura. Aí no caso do norte do Brasil, acho que era importante que Vossa Excelência pudesse até tocar, que foi uma decisão tomada ontem por parte do Ministério, acho que era fundamental para que a gente...
Perfeitamente. Bom, senador Eduardo Braga, senadora Ângela, senador Walter, nós, acho que eu posso usar essa palavra, convocamos a Oi lá para cobrar deles planos de investimento para a região norte. Nós já temos infraestrutura. No caso do Amapá, nós temos que resolver a infraestrutura. Estamos também para anunciar nos próximos dias qual vai ser a solução. No caso de Roraima e no caso do Amazonas, não todo o Amazonas, mas Amapá. Se conectar, está conectado Manaus, dá para usar as redes até Manacapuru, que tem... Manacapuru não, até... Coari, passa por Manacapuru, vai até Coari, que são mais 6 ou 7 municípios. Então, nós temos condição de atender já uma parcela considerável da população do Amazonas, até porque Manaus concentra uma boa parcela dessa população. E nós deixamos claro que nós queremos um plano de investimento. Quero, inclusive, oferecer aqui, se a comissão aceitar, que assim que... E nos próximos dias a empresa vai me dizer o que tem condição de fazer lá, nós poderíamos fazer uma reunião conjunta para dizer claramente que nós temos um esforço enorme para apoiar o setor, para permitir, facilitar que sejam construídas redes, para incentivar o crescimento do setor, mas eles têm que, evidentemente, ocupar esse espaço. No caso de Manaus, já tem tudo pronto, já tem em Roraima, precisa fazer investimentos em centrais ali, em parte eletrônica, para fazer a distribuição do sinal. Então, passando adiante, né, Vossa Excelência, olha, no caso da rede na Amazônia, nós estamos fazendo lá uma previsão para o Acre de mais 4 municípios, o Amazonas mais 20, com essa ampliação de rede, no Amapá 7 municípios serão atendidos, na verdade não tem nenhum hoje. No Pará, mais 32 municípios, além dos 16 que nós já temos hoje. E em Rondônia, 7, mais 7. E Roraima, mais 4. Nós temos hoje 4 municípios com rede disponível. Com relação ao satélite, Vossa Excelência perguntou, nós tivemos o leilão que foi feito pela Anatel. A Anatel leilou 4 posições, uma dos leilões lá deu mais de 3.000% de diferença, superior ao que estava com o preço mínimo, né? Portanto, foi uma coisa bastante expressiva. Né? As empresas fizeram um investimento grande, mais de 200 milhões, né, Max, o nosso secretário de telecomunicação, quase 250 milhões de reais que foram feitos para comprar essas posições. E a informação que nós temos é que elas têm interesse em fazer isso o mais rapidamente possível para colocar esse sinal à disposição. A nossa previsão é que vai ter muito mais disponibilidade em todo o território nacional e, evidentemente, na Amazônia isso é absolutamente importante. Vai haver transponders que ficarão voltados especificamente para a Amazônia. Os sinais serão de muito melhor qualidade, intensidade mais forte, e com isso nós apostamos que vai acirrar a concorrência, vai baixar os preços das ofertas, porque nós temos preços em algumas regiões absolutamente proibitivos. Eles têm prazo de 2 anos, né, Max, para estar funcionando. Eu acho que é bem possível que seja, que eles consigam antecipar um pouco.
Isso é uma boa notícia.
Bom, uma coisa que Vossa Excelência perguntou, me parece que 2 vezes nos seus questionamentos iniciais, é a questão das frequências. Nós estamos prevendo para leiloar em abril do ano que vem tanto a frequência de 450 MHz, que é uma frequência baixa, com sinal de alcance relativamente longos. Os rádios modernos hoje têm alcance de até 90 quilômetros, desde que o relevo ajude. Né? E vai servir também para as plataformas marítimas, porque na água o sinal se propaga até 200 quilômetros.
E na Amazônia, portanto?
Na Amazônia, se seguir a calha do rio, vai longe, senador. Porque aí vai a correnteza, vai levando também. Assim. Isso foi uma brincadeira. Mas é o seguinte, no caso do 450 MHz, o que nós queremos é oferecer em larga escala internet na área rural. Na verdade, acho que isso foi uma deficiência do nosso sistema. Até hoje, ele trabalha com satélite ou com fibra ótica para abastecer de sinal e depois os rádios multiplicam. Porque são regiões com baixa densidade populacional, por exemplo, o seu estado, vosso estado, senador, onde... Acompanhe, senador. O vosso estado, né, onde tem uma baixa densidade populacional, você leva a fibra ou pega o sinal de satélite em determinada localidade e depois multiplica com rádio. Então, a nossa expectativa é fazer essa licitação em abril. Um dos modelos que estão sendo avaliados é um modelo que foi adotado na Suécia. Essa comissão acompanhou, nós fizemos até uma pequena delegação que foi mandada do Ministério das Comunicações e da Anatel, que foram à Suécia para conhecer, ver as especificidades, ver o que precisa ser feito para adotar isso aqui. Além disso, nós vamos fazer também em abril, previsão de abril do ano que vem, o leilão para o celular de quarta geração, 4G. Esse é com abrangência também nacional, a tecnologia LTE, e a nossa previsão é de que nossa previsão não, o planejamento que nós estamos fazendo é que essa vai ser a tecnologia que vai ser mais utilizada, mais importante na Copa do Mundo, nas grandes concentrações, porque você tem condição de concentrar um volume expressivo de equipamentos e com isso garantir tráfego de alta velocidade para milhares e milhares de pessoas, como por exemplo, estádio, o centro de imprensa, o QG da FIFA, enfim, essas localidades que serão localizadas no Rio de Janeiro terão acesso à internet de altíssima velocidade, assim como todas as cidades sedes da Copa, né? Todos os estádios, todas as instalações, e a partir daí ficarão como legado para o país. Eu acho que o mais importante é isso, porque nós não vamos fazer para a Copa. Nós vamos licitar a um compromisso, uma determinação, aliás, no edital, de que as cidades da Copa sejam instaladas em 12 meses após a assinatura dos contratos, portanto, até 2013 isso deve estar funcionando nas 12 cidades, depois passa a ser usado em expansão no país inteiro. Então, essa é a questão das novas frequências. Nós temos uma discussão grande, importante, sobre qualidade da banda larga. Isso surgiu forte quando nós estávamos discutindo o PGMU e fizemos o compromisso com as empresas. Eu recebi uma determinação da presidenta Dilma de colocar naqueles compromissos já um patamar mínimo de qualidade. E nós já estávamos negociando isso com as empresas e falando, mas nos convencemos de que deveríamos fazer não apenas para as operadoras de telefonia fixa, mas para todas. E, portanto, levamos a presidenta Dilma, ela concordou, desde que seja feito, votado até outubro, que seja feito o regulamento de qualidade para a internet fixa e para a internet móvel, são dois diferentes, porque o parâmetro não é igual, e vai ser votado em outubro. Portanto, também vamos ter que adotar um parâmetro mínimo de qualidade na internet, que eu acho que vai ser uma coisa extremamente positiva. Eu ontem esteve lá o presidente do Sinditele Brasil e discutimos. Falei, olha, essa discussão da qualidade é absolutamente vital, porque as empresas fazem contratos e oferecem, por exemplo, 5 megabits de velocidade, só que tem que oferecer no mínimo 10%, que é evidente, deixa uma margem enorme para oferecer só 10%, só 15% da, da velocidade. Nós queremos melhorar isso. Tem uma questão que eu acho que é importante, o Senado, vários senadores já nos questionaram sobre isso, que é, nós estamos em revisão da norma 4. Isso aí é um procedimento que vem de 1995, foi feito numa portaria do Ministério das Comunicações. Quando a internet foi introduzida no Brasil, ela foi criada na forma de um serviço de valor adicionado, para fugir do monopólio das telecomunicações. Se fosse enquadrado como telecomunicação, não tinha que ser feito pelas empresas estatais. Havia interesse do governo de fazer isso de forma mais ampla, pulverizar com pequenos provedores, então foi feito isso. A verdade é que a realidade mudou, né? Nós temos hoje uma situação completa. Naquele tempo tinha, tecnicamente, uma questão que era assim: o usuário discava, então ele saía da rede fixa para cair na rede de internet, né? Do ponto de vista físico, podia ser a mesma rede, mas logicamente era outra coisa. E depois isso ficou superado, né? A verdade é que nós temos essa norma 4 valendo. Sou eu que estou apertando esse negócio?
Não, é o tal do tempo ali, que a cada 10 minutos ele está nos avisando.
Então, de qualquer forma, sou eu que estou acionando quando falo demais.
Mas estou dando informações importantes, ministro. Pode prosseguir.
Obrigado. Então, o que aconteceu? Nós temos essa norma 4 que só vigora para empresas de telefonia fixa. Não vale, por exemplo, para telefonia móvel, não vale para as empresas de TV a cabo que fornecem internet, não vale para os pequenos provedores. Então, nós estamos fazendo uma revisão. Já conversei com o setor empresarial e evidente que nós vamos considerar, tem várias ponderações, tem muitas empresas pequenas, tem grandes empresas que atuam nesse setor, e nós não temos nenhuma determinação e mesmo intenção de prejudicar todo um setor empresarial. Agora, eu acho que, em nome da transparência, é importante deixar claro o seguinte: o usuário não pode ser obrigado a pagar por um serviço que tecnicamente não é necessário. Então, nós temos que achar uma saída que seja boa para quem usa, para quem paga a internet e achamos. No caso dos compromissos que nós fizemos no PNBL, a internet popular, banda larga popular, nós já determinamos que haja um provedor gratuito, ou seja, não vai haver um custo adicional para os assinantes. Bom, além disso, nós estamos trabalhando com entidades da indústria, com as operadoras. A Firjan tem um plano bem interessante sobre isso, para fazer também internet com conexão ultra rápida, né? Na verdade, nós queremos chegar a 2014 com isso sendo oferecido já em larga escala no país, né? E tem o setor industrial, clientes que o demandam muito mais serviço. Então, nós precisamos colocar isso à disposição. O celular de quarta geração, ele permite conexões de até 100 megabits por segundo. Então, para essas pessoas que ficam penduradas no celular, navegando e tal, eu não conheço ninguém assim, mas fica ali, entendeu? E isso, essa velocidade vai ser muito, muito útil. Permite, senador Suplicy, fazer várias tarefas ao mesmo tempo e ficar... às vezes, esse pessoal que gosta de twittar, entrar no tablet, isso aí. Então. Bom, aí o senador Walter Pinheiro perguntou uma coisa que eu também trouxe para falar, que é o seguinte: a nossa avaliação, uma vez eu falei isso e acabou tendo uma conotação negativa, que eu falei numa entrevista, e aí acabei falando, outro dia olhei os jornais, falei de mau jeito e acabou virando uma notícia negativa, que eu dei um tiro no pé. Falei, a verdade é que a internet vai crescer com velocidade tal, tanto a oferta quanto a demanda, e vai haver um número grande, de tal forma, de aumento no consumo, que nós temos que correr atrás e fazer infraestrutura, ou nós corremos o risco de ter problema na infraestrutura. Aí puseram assim, o Paulo Bernardo disse que a internet com essa infraestrutura não vai funcionar. E é verdade, nós precisamos ter infraestrutura. Nós estamos fazendo a nossa parte com a Telebrás, esses satélites vão dar conta de uma série de coisas. As licitações que vão ser feitas, tanto por 450 como para a quarta geração vão ajudar muito nisso. Um projeto que o Senado aprovou recentemente, que é o PL 616, depois tem algumas perguntas que eu vou tentar responder sobre, mas isso vai dar um impulso enorme. A nossa previsão, a Anatel fez um estudo mostrando que nós podemos ter 11 milhões de novos assinantes de TV a cabo. Isso significa o que tem hoje, quer dizer, vai dobrar em 4 anos. E uma boa parcela desses novos assinantes serão com internet banda larga associada. Então, nós precisamos de redes de telecomunicações. E aí, nós ontem, já estamos trabalhando há dias nisso, ontem praticamente fechamos o conceito disso numa reunião lá no Ministério da Fazenda. Estava o ministro Guido Mantega, o ministro Fernando Pimentel, o ministro Aloysio Mercadante.
Eu estou falando que ele está querendo se inscrever para fazer perguntas.
Ele vai perguntar da TV Senado e da TV Cultura lá do Pará. Mas é o seguinte, nós fechamos a reunião, o Mercadante teve uma indisposição, não foi, mas fechamos com as equipes uma proposta que vai ser redigida em uma semana, combinando, e levar para o presidente Dilma, eu acho, senador, que deve vir uma medida provisória para cá. Nós vamos desonerar a construção de redes de telecomunicações. Vamos tirar PIS/COFINS dos equipamentos, da parte de construção também. Isso poderá ser aplicado, por exemplo, se uma empresa tem uma rede e quer reformar a rede, então a parte, não precisa da construção civil, mas a parte onde ela fizer investimento poderá ser também aceito. E uma coisa que nós combinamos com a Fazenda é o seguinte: o Ministério das Comunicações vai fazer uma avaliação das propostas antes da Fazenda dar a isenção. E qual é o objetivo disso? Só um. Nós queremos, na hora de dar habilitação, nós vamos exigir que sejam atendidas as regiões que têm menos estrutura. Até ontem estava falando, por exemplo, alguém quer fazer rede de fibra ótica aqui na Esplanada para vender para os senadores, os deputados, jornalistas, tudo gente que ganha bem e quer internet mais rápida, tudo bem. Mas nós queremos que faça lá no interior do Pará, queremos que faça no interior do Amazonas, queremos que faça lá no Amapá. Então, nós vamos colocar para as empresas, assim, você me faça um plano onde você atenda esse estado, esse, e nós vamos te autorizar o benefício em todo o país, que eu acho que com isso a gente consegue fazer com que essas empresas voltem os olhos, porque se você tiver, senador, no interior do Pará, uma rede, mesmo que a grande empresa não queira trabalhar lá, tem pequenos operadores que vão fazer isso. Agora, se não tiver rede, não tiver infraestrutura, é muito mais difícil para uma pequena empresa construir essa infraestrutura. Então, isso vai ficar redigido em uma semana. Nós pretendemos bater o martelo entre nós e levar para a presidenta Dilma para que seja decidido a forma que vem para cá. Bom, tinha falado do PL 116, a nossa visão é a seguinte: já tem algumas grandes empresas que atuam no setor, tem pequenas empresas que atuam. O que vai acontecer? Vai entrar novas grandes empresas, as empresas telefônicas vão entrar nesse mercado, e algumas centenas de pequenas empresas que também. A Anatel tem lá, a última vez que eu vi, tinha quase 600 e tantos pedidos de licença para fazer TV a cabo. Quer dizer, então, às vezes, uma empresa pequena, mas que ela quer fazer, por exemplo, em Manacapuru. Se você der a conexão para ela, ela vai fazer ali em Manacapuru, uma cidade, acho que é a terceira maior cidade do estado. Às vezes, não tem interesse para uma gigante nacional, mas tem interesse para uma empresa pequena lá. Claro. Então, o PL 116, na nossa opinião, vai significar um impulso grande, vai acirrar a competição, principalmente nas grandes cidades, vai ter uma competição, eles vão se estapear aí pelo cliente. É bom porque isso deve melhorar a qualidade, diminuir preço. E a pergunta que Vossa Excelência fez, senador, o governo está avaliando, são vários ministérios que fazem avaliação, cultura, Fazenda, não sei se o planejamento, normalmente o planejamento dá também parecer, mas no caso do Ministério das Comunicações, nós vamos encaminhar a sugestão de sancionar sem nenhuma alteração, sem veto. Eu não tenho nenhuma informação do que está acontecendo ainda, mas o projeto está na hora já, porque me parece que é na semana que vem o prazo para a sanção. Quanto? Ontem
retrasada.
Ontem o pessoal me disse que acho que a semana que vem dá o prazo.
A semana que vem ela vence, né?
Então era isso que eu tinha para falar. Eu...